Hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito buscada no Google, chamada gaslighting, manipulação, manipular no ambiente de trabalho. Isso é uma prática comum? Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Tem muito manipulador aí no mundo da gestão?
Parece que assim, para ser um diretor, um executivo, parece que é um dos sinônimos de uma característica... A gente sempre faz aquelas competências, parece que uma delas vem com essa característica de cometer o gaslighting, né? Que é ser uma pessoa que comete manipulação à torta e direita dentro de uma organização. Eu acredito que por essa palavra ser buscada, tanto para quem pratica, para quem está sofrendo, isso começa a ser discutido dentro das empresas, né? Porque quando a gente observa quais são as características, qual é o comportamento que faz com que as pessoas tenham essas ações, ele está muito ligado à pessoa que é narcisista, né? Que tem esse transtorno do narcisismo, e o borderline, que é aquela outra pessoa também que tem aquele humor, um dia está bem, outro dia está mal. E quantas vezes a gente já falou disso? Quem tem o chefe ou um líder, ou mesmo é assim, um dia eu estou bem, um dia eu estou muito irritado, impulsivo. Então, todos isso são sintomas de um transtorno psicológico, né? Eu não sou psicólogo, mas assim, trabalhando com gestão de pessoas há muitos anos, a gente percebe que existe um padrão ali no ambiente de trabalho, principalmente na alta gerência e na alta diretoria. É um comportamento muito comum em alguns gestores.
Então tem líder aí que é muito, vou usar um termo mais comum, é bipolar. Você não sabe como é que o seu líder vai chegar num dia. Na segunda ele está de bom humor, na terça ele pode chegar quebrando tudo.
É bacana a gente perceber dessa bipolaridade, né? A gente, mais antigo, a gente falava muito, meu chefe é bipolar. E hoje a gente trata com esse sintoma de manipulação, por quê? Porque ele constrói essa imagem, né, e pode ser consciente ou inconscientemente, para que ele tenha as pessoas, né, minadas psicologicamente, dependente deles, dependente do carinho dele, dependente do parabéns dele, dependente do reconhecimento dele, e essa pessoa começa a olhar que, por exemplo, imagina um ambiente de trabalho, você ter um líder assim, e você não enxerga a qualidade do seu trabalho, você não se dá o devido valor, você não vai procurar emprego em outro lugar. Você vai continuar convivendo com essa pessoa e aceitando que só existe ela como referência. Eu não sou nada se eu sair da liderança dessa empresa, da liderança desse chefe. E então, é por isso que se fala muito de manipulação. É uma forma de você manipular as pessoas para manter elas no seu cercadinho, né? Eu controlo as pessoas, então ele vai controlando através desses comportamentos bipolar, algumas críticas sem cabimento, né? Uma realidade inventada.
O Jefferson, tem uma coisa que você está me falando, me lembrou muito aquelas mães que costumam manipular os filhos, né? E aí os filhos começam a dizer assim, não, mãe, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ela fala assim, não, filho, faz tal coisa porque a mãe te conhece, a mãe sabe que... É mais ou menos isso, aquele filho que fica esperando o elogio da mãe, a mãe manipula emocionalmente ele, é mais ou menos isso?
Isso começou uns 7 anos atrás, falava-se muito de mãe narcisista, isso é uma mãe narcisista. Ela tem uma dependência emocional do filho, mas ela cria uma realidade que não existe mundo sem ela, né? Então ela acaba controlando os filhos, mostrando que o que ela fala, ela tem razão, que ela que tem conhecimento, que ela sabe de tudo. E ela cria filhos dependente delas, mas no fundo, ela depende emocionalmente deles. Então, o narcisista, né, o que, que os especialistas, inclusive o manipulador, a melhor coisa é se afastar dessa pessoa, né, se ela não busca tratamento. Mas o mais importante ainda é a pessoa ter o autoconhecimento. Porque quando a pessoa tem o conhecimento da sua capacidade, da sua competência, ela não aceita uma crítica que não é verdade. Ela não aceita uma realidade que os números não comprovam. Mas no mundo dos negócios, falando em grandes empresas, é muito comum na liderança ter um líder manipulador. Porque se a gente for pensar numa receita de bolo para se tornar um diretor de uma empresa, um líder, né, da alta gestão, ele teve que manipular muita gente para manter essas pessoas ali e com isso ele extraiu o que ele precisava delas e conseguir chegar nessas posições. Então é grave, né? Por isso que o mundo está discutindo muito isso. porque isso provoca improdutividade, né? As pessoas deixam de ser produtivas porque elas começam realmente a acreditar na realidade de que elas não são capazes. Né? E isso
eu conheço muita gente no ambiente de trabalho que está mais para agradar o chefe do que para fazer o que deve, né? Tem cara que tem que fazer tal coisa, mas será que o chefe vai gostar? Eu vou fazer o que ele gosta.
Mas deixar de lado o que eu tenho que fazer. Narcisismo. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão o meu chefe não vai gostar. Então, assim, esse é um sintoma. Uhum. Porque a pessoa ela não tem que fazer porque o chefe vai gostar ou não. Tem que fazer porque é o melhor para o cliente, uhum. É o melhor para a organização. E quando ela começa a ter essas falas, ela começa a dar sinais, ou seja, fica muito claro de que ela está sendo manipulada.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Até, muito obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, @JeffersonCardosoCBN.